MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Em outubro deste ano, haverá eleições majoritárias e muitas pessoas vão ter a oportunidade de participar pela primeira vez das eleições. Mas o prazo para tirar o primeiro título de eleitor ou para regularizar a situação eleitoral vai terminar logo, logo, no dia 4 de maio. Depois dessa data, o cadastro eleitoral vai ser fechado e nenhuma alteração poderá ser feita. Para tirar dúvidas a respeito do tema e falar sobre a importância da participação de todo mundo nas eleições, o MP no Rádio recebe nesta semana o promotor de justiça Juliano Marcondes Paganini, do Ministério Público do Paraná, que é promotor eleitoral. Doutor Juliano, no que a possibilidade de votar impacta a vida dos brasileiros?
A vida de todo mundo, de todos os cidadãos, é impactada pelas leis e pelas políticas públicas que são criadas pelos representantes eleitos por nós nas eleições. São esses representantes que são eleitos que definem os recursos que irão para a saúde, por exemplo, para construir hospitais, para construir postos de saúde, que gerenciam as políticas públicas de vacinação, de distribuição de medicamentos, de prevenção e tratamento de doenças. Na área da educação, são eles que definem os locais de instalação e de ampliação de escolas, que definem criação de novas vagas para os alunos, em que administram a contratação de professores e a estipulação dos seus salários. Na área da segurança pública, é ao governo que incumbe também destinar os recursos e administrar as polícias que garantem a nossa segurança, a infraestrutura das cidades, o saneamento básico, a pavimentação das ruas, a construção de obras públicas. Tudo isso é fruto de decisão política e de políticas públicas que são pensadas e executadas pelos representantes eleitos pelo povo nas eleições. A definição do salário mínimo, a definição de toda a carga de impostos a que nós somos sujeitos, esses impostos que incidem desde o pãozinho da padaria até sobre as grandes fortunas, tudo isso é incumbência dos representantes eleitos pelo povo nas eleições. Já os representantes do Poder Legislativo, que são os vereadores, os deputados e os senadores, eles criam as leis a que todos somos sujeitos. E tudo isso é tão importante que não tem como a gente ficar de fora. Não tem como a gente entregar isso nas mãos de outras pessoas para que decidam por nós.
E, doutor, qual a importância de emitir ou de regularizar o título de eleitor?
O título de eleitor é o documento que garante ao cidadão o exercício do direito de votar no dia das eleições. É um documento que contém os dados de identificação desse eleitor. Ele tem um número próprio. E também do local onde o eleitor deverá comparecer para votar, o que se chama zona eleitoral e seção eleitorais.
Recentemente, depois de uma ampla divulgação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com a participação de algumas celebridades, a emissão dos novos títulos entre os jovens teve um crescimento de quase 28% em março em relação a fevereiro. Foram mais ou menos 445 mil novos títulos emitidos só no mês de março. Mesmo assim, muitos jovens que estariam aptos a votar ainda não tiraram o título. Na sua opinião, doutor, por que os jovens entre 16 e 18 anos devem buscar o primeiro título de eleitor?
No Brasil, o voto é obrigatório apenas para cidadãos com 18 anos completos, e ele é facultativo àqueles que têm entre 16 e 18 anos na data da eleição, aos analfabetos e aos maiores de 70 anos. E a gente tem que pensar que essa possibilidade de votar periodicamente, a cada 2 anos nas eleições, para escolher nossos representantes, é o principal elemento da democracia, e esse foi um direito conquistado com muito esforço pela população da maioria dos países civilizados. Custou muito para a população conquistar esse direito. E não foi à toa que tanto se lutou para conquistar esse direito, inclusive no Brasil. A vida de todos nós, ela é prejudicada gravemente quando são eleitos gestores corruptos ou incompetentes. Todos nós sabemos disso. A gente não pode esquecer que as decisões que serão tomadas pelos representantes escolhidos nas eleições, essas decisões vão impactar diretamente a vida e o futuro de todos, e principalmente dos jovens e dos adolescentes. Esses jovens e adolescentes que têm entre 16 e 18 anos, eles dependem de um ensino de qualidade, eles dependem de bons serviços públicos de saúde e segurança e de que o país deles tenha uma economia forte e sustentável para que eles possam se qualificar bem, para que eles possam ingressar no mercado de trabalho e realizar os seus sonhos pessoais e profissionais. E repito, tudo isso é importante demais para ser escolhido pelos outros sem a nossa participação.
Doutor, como é que as pessoas podem buscar esse primeiro título? Que documentos devem apresentar? Dá para fazer pela internet? Tem algum custo? Como é que funciona?
Para poder votar nessas eleições que estão marcadas para outubro desse ano, de 2022, o eleitor interessado deve providenciar a emissão ou, se for necessária, a regularização ou transferência de seu título até o dia 4 de maio desse ano. Estamos hoje em abril ainda, então ainda existem algumas semanas para ser providencial. O prazo final é 4 de maio. O eleitor tem algumas opções. Ele pode comparecer pessoalmente aos cartórios eleitorais dos seus municípios. Em cada município deve ter um cartório eleitoral, ou a sede dos tribunais regionais eleitorais que ficam nas capitais dos estados. Essa é a primeira opção, comparecimento presencial, ou ainda ele pode solicitar a emissão do título via internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é o www.tse.jus.br, onde já na página inicial vai existir uma coluna chamada Serviço ao Eleitor. E logo abaixo tem a opção Título de Eleitor e Título NET. Através dessa opção Título NET, é possível já preencher o requerimento de emissão de título eleitoral. Ao preencher o formulário, o interessado deve apresentar o documento oficial de identidade com foto, um comprovante de residência recente. Os homens com 19 anos ou mais precisam apresentar comprovante de quitação do serviço militar, que é aquele documento obtido no alistamento. E para quem está regularizando ou transferindo o título e tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral, é necessário efetuar o pagamento do débito, dessa multa que eventualmente exista na Justiça Eleitoral. Se a pessoa comparecer pessoalmente, ela deve levar esses documentos originais e apresentar aos servidores da Justiça Eleitoral no momento da solicitação. E se a solicitação for feita pela internet, que pode ser através de um computador ou de um smartphone, a pessoa deverá fornecer uma fotografia bem nítida desses documentos. Esses documentos podem ser escaneados ou fotografados, e isso é enviado através desse formulário eletrônico para a Justiça Eleitoral. Quando é feito pela internet, o título emitido ele é eletrônico, ele não vem pelo correio para a casa das pessoas, ele não é impresso, e a pessoa já recebe o número desse título eleitoral. Isso é o que basta para votar. E existe ainda a alternativa da instalação do aplicativo e-título. É e-tracinho o título, que ele está disponível para telefones celulares, e ele permite ao eleitor fazer o download da imagem do seu título. Então, no dia da eleição, basta ao eleitor exibir a tela do seu telefone celular ao mesário, contendo esse título baixado pelo aplicativo e-título, e não é necessária a apresentação do título do eleitor impresso. Tudo isso é gratuito. A emissão do título é gratuita, a regularização também é gratuita, mas se o eleitor tiver faltado à votação ou à convocação para ser mesário, ele deverá primeiro efetuar o pagamento das multas referentes a essas faltas, se elas ainda estiverem pendentes.
Doutor Juliano, como as pessoas que já têm título de eleitor podem saber se o seu documento está em situação regular? E se não estiver, como é que resolve?
É muito fácil. O eleitor deverá acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, que é o www.tse.jus.br. E já na página inicial, existe uma coluna chamada Serviço ao Eleitor, com várias opções. Uma delas se chama Situação Eleitoral, onde é possível verificar a regularidade da sua inscrição e da sua situação eleitoral, fornecendo apenas o número do seu CPF ou do seu título de eleitor. Se o resultado for negativo, se a pessoa estiver irregular, no mesmo link em que existe a opção de solicitar a emissão de título, existe a opção regularização do título. Então, todas as instruções para essa regularização são fornecidas. Se eventualmente existe uma multa pendente de aplicação, as guias para pagamento dessas multas já são geradas por essa página automaticamente. E assim que o eleitor atender a esses requisitos, ele terá sua inscrição novamente tornada regular, o que também pode ser consultado pelo mesmo campo, no mesmo site.
Doutor, nas eleições de 2020, o Brasil teve um índice de abstenções bastante bastante alto. 29,5% dos eleitores habilitados não compareceram às urnas. Nas eleições presidenciais de 2018, portanto, 2 anos antes, esse número ficou em torno de 21%, esse índice. Considerando que o país tinha em 2020 quase 148 milhões de eleitores aptos a votar, é um número muito grande de gente que simplesmente abriu mão do direito ao voto. Na sua opinião, como promotor eleitoral, quais são os maiores desafios para engajar a população para que exerça o direito do voto?
O não comparecimento do eleitor no dia das eleições, sem justificativa, ele acarreta várias sanções legais, por exemplo, multa, impedimentos para obtenção de documentos, exemplo, carteira de identidade e passaporte, impedimento para prestar concursos públicos, impedimento para exercer alguns cargos públicos e até, para quem é funcionário público, impedimento de receber salário pelo seu cargo público. Mas, pensando bem, nenhuma dessas sanções é mais grave do que ter o nosso destino, o destino da nossa família, da nossa comunidade, determinado e muitas vezes mal determinado pelos outros, sem a nossa participação. É muito comum verificar que, em eleições, o número de abstenções, ou seja, de pessoas que não votaram, às vezes é maior do que a diferença de votos entre o candidato eleito e o segundo mais votado. Isso significa, na prática, que se essas pessoas tivessem comparecido e votado, o resultado daquela eleição poderia ser diferente. Então, pensando que a gente assistir à definição das políticas públicas de economia, de saúde, de educação, de segurança, de transporte, ver a nossa carga de impostos e tudo que é de tão sensível ser definido por pessoas eleitas sem a nossa participação, ou seja, a participação nem a favor nem contra, é a pior das consequências enfrentadas por quem decide não votar. E esse deve ser um incentivo para as pessoas para que elas exerçam seu dever de cidadão e escolham seus representantes com muita responsabilidade nessa e nas próximas eleições, porque são os rumos da nossa vida e da nossa sociedade e da nossa família que estão em jogo.
Doutor, finalizando, como é a atuação do Ministério Público no processo eleitoral?
A nossa Constituição Federal de 88 incumbiu o Ministério Público da defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Sabendo que as eleições são a realização máxima da democracia, o Ministério Público, através de seus promotores e procuradores eleitorais, atua diretamente na fiscalização de todo o processo eleitoral. Isso vai desde o registro dos eleitores e das candidaturas, das prestações de contas dos candidatos e dos partidos, fiscalização da propaganda eleitoral, do funcionamento das urnas eletrônicas e de todos os serviços da Justiça Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral atua ainda em parceria com a Polícia Federal na investigação de crimes eleitorais e de outras irregularidades que possam prejudicar o bom funcionamento das eleições, sendo responsável por processar os responsáveis perante a Justiça Eleitoral. Exemplo de crimes e de irregularidades que todos conhecemos são a compra de votos, ameaça a eleitores e candidatos, boca de urna, transporte irregular de eleitores, candidaturas fantasmas, falsificação de registro eleitoral, pesquisa eleitoral fraudulenta e divulgação a destempo de pesquisa eleitoral, dentre tantas outras.
Doutor Juliano, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção de Júlia Duda e Luísa Mainardes, edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.